DW Noticiário.
Olá, muito boa noite a você que acompanha o programa em português da DW. Eu sou Cris Vieira e estaremos juntos na próxima meia hora. Falamos ao vivo a partir de Bonn. Começamos com as principais notícias desta quarta-feira, apresentadas por Márcio Pessoa.
Começamos com os Estados Unidos, onde o presidente Barack Obama endossou a necessidade de aumentar a regulamentação do comércio de armas de fogo. Ele prometeu total esforço para possibilitar que um projeto de lei que limita o comércio de rifles de guerra seja aprovado. Obama ressaltou as dificuldades e os entraves da tomada de decisões que modifiquem a situação do que chamou de cultura que glorifica as armas e a violência. Os alunos da escola primária Sandy Hook, nos Estados Unidos, onde foram mortas 20 crianças na passada sexta-feira, vão voltar às aulas a 2 de janeiro. Segundo autoridades do estado de Connecticut, elas terão aulas em outras instalações. O atirador de 20 anos matou na sexta-feira 26 pessoas no estabelecimento de ensino e a polícia interdita o prédio por ser local de crime e agora de investigações. A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, aceitou as 29 recomendações efetuadas no âmbito de um inquérito sobre o ataque ao consulado em Benghazi, o qual apontou falhas de segurança. A investigação independente, levada a cabo sobre o atentado de 11 de setembro na Líbia, culpa o Departamento de Estado pelas falhas. O principal motivo das falhas seria a falta de pessoal experiente e com credenciais para garantir a segurança do consulado, o que, segundo o texto, estava protegido basicamente por milícias locais. Na República Centro-Africana, a coligação rebelde Seleka, que ameaça depor o presidente, conquistou a localidade de Cabo. Ontem, os rebeldes anunciaram controle da cidade diamantífera de Bria, no centro do país. A conquista da cidade de Cabo, no norte, a 350 quilômetros da capital centro-africana, Bangui, foi anunciada por fontes militares centro-africanas e confirmada por rebeldes. O Tribunal Judicial de Nampula, ao norte de Moçambique, libertou por insuficiência de provas 4 seguranças do líder da Renamo, Afonso de la Cama, acusados de assassínio e de posse ilegal de armas. A magistrada Sandra Sondea disse não existirem provas suficientes de que foram os antigos guerrilheiros da Renamo os primeiros a disparar contra os agentes da polícia durante o confronto na sede do partido em Nampula. A juíza condenou os réus a uma pena de prisão de 9 meses e 11 dias, o mesmo período de tempo em que estiveram detidos, o que significa a libertação imediata dos réus. O número de assassinatos de jornalistas foi recorde em 2012, segundo a Repórteres Sem Fronteiras, anunciou em Paris. 88 jornalistas foram mortos, um terço a mais do que no ano passado. 17 jornalistas profissionais, 44 cidadãos jornalistas e 4 colaboradores foram mortos na Síria. A Somália foi o segundo país mais perigoso para jornalistas, com 18 mortes. Paquistão aparece em terceiro, com 10. A ONU pediu a Israel, em Nova York, para abandonar os seus projetos de novos colonatos na Cisjordânia, reafirmando que essas iniciativas são ilegais e ameaçam o processo de paz com os palestinianos. O secretário-geral adjunto das Nações Unidas para os Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, pediu aos israelitas que recomecem o mais rápido possível a transferência para a autoridade palestina dos impostos que recolhem em seu nome na região. Representantes do Fundo Europeu de Estabilização Financeira anunciaram em Luxemburgo os seus programas de financiamento para 2013, destinando 4,5 mil milhões de euros a Portugal. Segundo uma nota de imprensa, a maior fatia do financiamento será para a Grécia, que receberá um total de 16,5 mil milhões, seguindo-se a Irlanda, com 5,6 mil milhões. A agência de rating Standard & Poor's anunciou que a Grécia subiu 6 pontos na nota de risco e está na categoria BB-. Pelos oitavos de final da Copa da Alemanha, mais 4 partidas acontecem neste momento. Wolfsburg recebe o Leverkusen, o 1860 Munique visita o Bochum. Dortmund e Hannover se enfrentam em Dortmund. E o Stuttgart recebe o Colônia. O destaque desta fase foi a derrota do Schalke para o Mainz por 2-1 em casa e a vitória do Bayern fora de casa por 2-0 frente ao Augsburg. Este foi o noticiário desta quarta-feira à noite. Você fica agora com o Jornal na voz de Cris Vieira.
DW Jornal da Noite.
Projeto de crescimento agrícola para os corredores da Beira e de Nacala, em Moçambique, volta a ser criticado. Desta vez, quem dispara é a ONG britânica Econexus. Editora portuguesa Tinta da China, que publica livros de Rafael Marques, também é constituída arguida em processo de injúria e calúnia e explode mais um conflito em África, desta vez na República Centro-Africana. São os principais temas do Jornal da Noite. São cada vez mais comuns os chamados megaprojetos em África. Além da área de mineração, também a agricultura tem sido foco de vultuosos investimentos de corporações estrangeiras. As críticas já não se limitam às fronteiras locais. Agora são instituições internacionais que alertam para a forma como esses projetos afetam as populações em África. Acompanhe a reportagem de Márcio Pessoa.
Um motivo de grande preocupação para os agricultores moçambicanos. É assim que uma das diretoras da ONG britânica Econexus, Helena Paul, classificou o projeto de crescimento agrícola para os corredores da Beira e de Nacala. O plano é implementado pela chamada Aliança para uma Revolução Verde em África e somente na Beira prevê investimentos de 320 milhões de dólares de grandes corporações internacionais. Helena Paul disse em entrevista à DW que o corredor foi lançado no Fórum Econômico Mundial e é apoiado por diversas corporações, incluindo gigantes do setor agrícola, como a Monsanto, e alguns governos europeus, como o britânico, o norueguês e o holandês. Esses governos providenciam financiamento pelo chamado Fundo Catalítico para atrair as companhias a investirem no corredor da Beira. Em Nacala, a participação é do Brasil, Japão e do próprio governo moçambicano, conforme Helena Paul.
Uma das coisas interessantes sobre estes corredores é a ligação entre mineração e agricultura. Muito já foi falado sobre como os projetos de mineração vão precisar de produção agrícola para alimentar os mineiros, também sobre a infraestrutura construída por estas mineradoras, que será útil para o escoamento da produção agrícola por novos portos e estradas de ferro.
Para a Econexus, os corredores seriam parte de uma reordenação maior no acesso à terra e à água na parte sul do planeta. Segundo a diretora da Econexus, já há modelos semelhantes em outras regiões de África. Ela revela o que representantes da sociedade civil destas áreas dizem para a ONG.
Eles dizem que não está sendo fornecida qualquer informação sobre o projeto, o que faz tudo mais suspeito e preocupante. Há um projeto semelhante num corredor agrícola na Tanzânia que nos deixou bastante preocupados porque os moradores não têm o direito à terra garantido. As pessoas estão com medo que o governo retire as suas terras sem sequer consultar os moradores da região.
Outra organização, a War on Want, já havia lançado outro relatório apontando a participação do Departamento para Desenvolvimento Internacional da Grã-Bretanha no projeto como um apoio para corporações assumirem o controle da agricultura em África. A organização argumenta que a Aliança para a Revolução Verde em África apoia empresas que produzem sementes híbridas de milho, fertilizantes e pesticidas, e isto seria uma forma de fazer com que os camponeses se tornassem dependentes das corporações internacionais, nomeadamente a Monsanto. O relatório Soberania sobre os Alimentos, da War on Want, aponta que o departamento do governo britânico tem defendido há algum tempo um modelo de segurança alimentar baseado no livre mercado, na tecnologia de grandes corporações e no grande controle do setor privado sobre a produção.
Isto é um desenvolvimento imposto por agentes externos, imposto de acordo com interesses, culturas e abordagens diferentes sobre o mundo, diferente daquele modelo que deveria ser conduzido pela população local. Pequenos proprietários de terra e pequenas produções serão ultrapassados por grandes empresas e não se pergunta se as pessoas realmente querem isto para a sua agricultura, para as suas vidas, o seu futuro e o do seu governo.
Márcio Pessoa, DW.
E eu te convido a participar do nosso programa dando a sua opinião sobre o nosso tema. Como ouviu na reportagem, o projeto de crescimento agrícola para o corredor da Beira e Nacala, em Moçambique, propõe investimentos internacionais para a produção de alimentos. Analistas criticam a falta de envolvimento da população local. Acredita que este modelo seja uma boa opção de desenvolvimento para a África? Mande a sua resposta por e-mail para afriportug@ dw.de. Pode participar também por SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Mais um conflito violento é desencadeado em África. Desde a manhã desta quarta-feira, uma aliança de grupos rebeldes usa a violência para exigir que autoridades da República Centro-Africana coloquem em prática acordos de paz assinados. Na véspera, depois de uma troca de tiros com os soldados centro-africanos, os rebeldes ocuparam a cidade diamantífera de Bria, situada a 500 quilômetros da capital Bangui. Hoje, várias outras localidades situadas no norte do país também foram ocupadas. Esses combates terão forçado o presidente centro-africano François Bozizé a solicitar um apoio militar ao vizinho Chad. Pormenores com Antônio Rocha.
A coligação rebelde Seleka, que significa aliança de várias facções e que ameaça derrubar o presidente François Bozizé, continua muito ativa, apesar da chegada à República Centro-Africana de soldados chadianos. A ofensiva fez com que mais uma cidade passasse para o controle dos rebeldes. A cidade de Cabo, no norte, é a segunda a cair depois do centro mineiro do país, Breia, ter sido ocupado na terça-feira. Sandy Sirius, ex-ministro centro-africano da administração territorial e atual diretor do jornal Media Plus, aos microfones da DW África, lamenta a situação que o seu país vive neste momento.
A coligação dos rebeldes continua a controlar Bria e tenta alargar esse controle a outras localidades. Informações de que disponho dão conta que tropas tchadianas, enviadas pelo presidente Bebi, estão prestes a criar uma cintura de segurança para impedir que os rebeldes avancem para outras regiões de onde poderiam progredir com uma certa facilidade em direção à capital Bangui.
Reforços tchadianos, bem armados e melhor organizados que as forças armadas centro-africanas, estas, mal pagas, desmotivadas e mal treinadas, entraram no país em resposta a um pedido urgente de ajuda lançado pelo presidente Bozizé, cujo regime é contestado pela rebelião. Esta exige, nomeadamente, o pagamento das indemnizações prometidas aos combatentes que entregaram as armas, a libertação dos presos políticos e esclarecimentos sobre Charles Massi, um ex-chefe rebelde que desapareceu em 2010, ou seja, essas exigências pedem o respeito pelos diferentes acordos de paz assinados entre 2007 e 2011. Esses acordos, que nunca foram cumpridos por Bangui, previam um processo de desarmamento e reinserção dos combatentes. O Chad do presidente Idriss Déby, aliado fiel do presidente Bozizé, ajudou a chegar ao poder em Bangui em 2003 e em 2010, chegou a intervir no país vizinho para expulsar de Birao, a capital do norte, os rebeldes da Convenção dos Patriotas para a Justiça e a Paz. O general François Bozizé, recorde-se, ocupou o poder através de um golpe de Estado em 2003, antes de ser eleito presidente em 2005 e depois reeleito em janeiro de 2011. Segundo muitos analistas, a chegada dos tchadianos à República Centro-Africana pode alterar a situação no terreno, impedindo desta forma os rebeldes de se aproximarem de Bangui, a capital. Esses analistas acrescentam, por outro lado, que a atual ofensiva rebelde mostra a fragilidade do regime, por um lado, e, por outro, anuncia um período de grande instabilidade no futuro próximo se o poder centro-africano não fizer um gesto em direção a todos os elementos da ex-rebelião que poderão ser tentados a retomar o caminho da guerra. Simplice Fekumon, próximo ao poder em Bangui, denuncia esta ofensiva armada da rebelião.
Atualmente, o interior do país está completamente afetado pelos ataques da rebelião, com muitas pessoas a serem mortas. Quando a rebelião ataca as aldeias, vilas e cidades, é a população que mais sofre. Mas, no entanto, a rebelião diz que veio para libertar o povo centro-africano. Não compreendo isso.
António Rocha, DW.
O Os 9 generais angolanos que processaram em Portugal o ativista Rafael Marques por calúnia e injúria também decidiram levar a tribunal a editora portuguesa Tinta da China. A responsável pela editora, Bárbara Bulhosa, já recebeu uma notificação judicial e deverá ser interrogada em janeiro próximo. No mês passado, o ativista angolano foi chamado pela justiça portuguesa para uma audição em Lisboa, depois de ter acusado os 9 generais angolanos de envolvimento em atos cotidianos de tortura nas zonas de extração mineira em Angola. João Carlos tem as novidades do caso a partir de Lisboa.
A editora Tinta da China, que publicou em 2011 o livro Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola, deverá comparecer a 24 de janeiro próximo no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa para ser ouvida. A editora independente, que divulga obras de vários autores lusófonos, representada por Bárbara Bulhosa, foi chamada pelo DIAP a fim de ser interrogada e constituída arguida no processo instaurado em Portugal por vários generais angolanos contra o ativista Rafael Marques, acusado de calúnia e injúria.
Nós publicámos o livro em setembro de 2011. O livro teve muita repercussão, fez várias edições e, de facto, agora o Rafael foi processado e eu recebi recentemente uma intimidação para ser constituída arguida no processo dele, por ter publicado o livro.
O livro, que já vai na 4ª edição, deu origem a uma queixa-crime que Rafael Marques apresentou em Luanda há um ano contra 9 generais angolanos e outros responsáveis ligados a empresas privadas de extração mineira. Neste processo, tal como é descrito no livro, o ativista angolano acusa os referidos militares de atos cotidianos de tortura e, com frequência, de homicídio contra as populações dos municípios da região Diamantina das Lundas, sobretudo no Quango e Chamuteba. As acusações foram feitas com base em investigações assumidas pelo jornalista desde 2004, mas a Procuradoria-Geral da República de Angola rejeitou as queixas em junho deste ano por considerar que não tinham fundamento.
Eu tenho estado a escrever relatórios sobre a violação dos direitos humanos nas Lundas. O primeiro foi publicado em 2005. É do conhecimento público, até do próprio Presidente da República, e nunca se tomaram medidas para se acabar com esses abusos. Antes, pelo contrário.
Entretanto, no passado mês de novembro, Rafael Marques foi chamado a depor no DIAP de Lisboa na sequência da queixa coletiva apresentada pelos 9 generais, os mesmos que também querem levar a editora de Bárbara Bulhosa a tribunal.
Eu acho isto tudo um bocadinho estranho. Eu, à partida, mantenho a posição que mantive na altura em que decidi publicar o livro. Eu acho que o trabalho do Rafael Marques é um trabalho sério, mereceu toda a minha credibilidade e por isso é que eu publiquei, como faço com todos os outros livros de não-ficção e investigações de jornalistas ou de historiadores.
A propósito deste processo, Rafael Marques questiona em declarações que prestou à DW em Lisboa.
Também do ponto de vista da jurisprudência e do ponto de vista político, coloca-se uma questão interessante. Os factos que eu narro neste livro não são diferentes dos factos narrados em 2005. São abusos sistemáticos com o mesmo padrão de atuação destas empresas privadas. Como é que os generais se sentem ofendidos na sua honra em Portugal e não se sentem ofendidos na sua honra em Angola?
Entre os 9 generais que apresentaram queixa contra o ativista angolano, são apontados os nomes de Hélder Vieira Dias, conhecido por Copelipa, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República de Angola, Carlos Valda Silva, inspetor-geral do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, António Faceira, ex-chefe da Divisão de Comandos, bem como Armando Neto, João de Matos, Luís Faceira e António dos Santos França Ndalo, todos ex-chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escute a Deutsche Welle, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Maputo, através da Super FM, em 101.9 MHz.
Parceiros de cooperação de Moçambique acabam de disponibilizar mais de 620 milhões de dólares ao setor da educação para viabilizar as atividades do Plano Estratégico 2012-2016. Espera-se que o montante seja aplicado na construção de salas de aula e escolas, aquisição de carteiras, formação e contratação de professores, além de ações para melhoria da leitura e da escrita dos alunos do ensino primário. Vamos a Maputo, de onde reporta Romeu da Silva.
Estamos numa escola primária, algures na província de Maputo. As crianças estão pela primeira vez na escola, umas sentadas no chão e outras embaixo das árvores.
Nha.
Nha.
Ar.
Ar.
Ar. Vamos.
Ar.
Em Moçambique, as salas de aula estão em péssimas condições para acolher crianças. Muitas nunca foram reabilitadas, correndo sérios riscos de as paredes desabarem. Que o digam os professores.
As crianças já estudaram embaixo dos cajueiros. De outra vez apareceram lá a comunidade pedir aquelas madeiras, os restos de madeira que era para fazer salas.
É um perigo, mas que estão a maioria de nós somos filhos, somos casados, temos filhos que estão a estudar.
Para tentar aliviar este sofrimento, 10 parceiros de cooperação de Moçambique concederam mais de 600 milhões de dólares ao setor de educação para viabilizar o Plano Estratégico 2012-2016. Aliás, o setor de educação vai oferir o maior bolo do Orçamento de Estado para 2013, segundo anunciou no Parlamento o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Kwereneia.
Iremos adquirir e distribuir cerca de 78 mil carteiras escolares, das quais 58 mil carteiras duplas para o ensino primário e 20 mil carteiras simples para o ensino secundário e técnico profissional, beneficiando a 271 mil alunos dos três subsistemas de ensino, reduzindo assim cada vez mais o número de alunos sem carteira.
O setor de educação tem sido criticado por vários segmentos sociais por causa da baixa qualidade de ensino. Diante disto, Ayuba Kwereneia enfatizou a construção de mais escolas.
E serão construídas 1000 novas salas de aulas das escolas já existentes, o que, para além de melhorar as condições de ensino e aprendizagem, permitirá que mais crianças entrem para a escola com a idade certa de 6 anos na primeira classe, fazendo com que a taxa líquida de escolarização cresça de 72% para 76% em 2013.
Alicia Herbert, representando os parceiros de cooperação, garantiu a continuidade no apoio aos projetos educacionais.
Este compromisso financeiro do Estado, combinado com o financiamento e conhecimento dos parceiros, do governo, da sociedade civil, e bem como um papel de responsabilização da sociedade civil, indicam a implementação atempada da estratégia e alcance das metas.
O ministro da Educação, Augusto Johnny, destacou a importância do Fundo de Apoio ao Setor de Educação, FASE, desde 2002 a esta parte. Anualmente são investidos 130 milhões de dólares para todos os planos. O primeiro memorando de entendimento para o FASE foi assinado em novembro de 2002, tendo financiado planos a nível provincial, com destaque para a formação de professores e apoio aos alfabetizadores. Esta disponibilização é a terceira revisão do memorando de entendimento entre as partes, que acompanha o terceiro plano estratégico de educação aprovado pelo Conselho de Ministros. Romo da Silva, DW, Maputo.
Escute-nos também em www.dw.be.
Falta de água potável ainda é um problema que põe em risco a saúde de comunidades inteiras em África. Na cidade de Pemba, em Moçambique, a situação piorou nos últimos dias por causa da seca e a população se vê obrigada a recorrer aos poços tradicionais. As autoridades ainda não acenam com uma solução a curto prazo. De Pemba, Eulétério Silvestre relata a situação.
A cidade de Pemba debate-se com sérios problemas no fornecimento de água potável, que vão desde a fraca expansão da rede de abastecimento, a deficiente distribuição da água para os bairros, situação que se torna crítica. O município de Pemba reconhece a falta de uma cobertura integral do abastecimento de água potável, sustentando que a solução vai levar tempo para chegar devido à exiguidade de fundos e depender de esforços conjugados entre o governo central e provincial. Adelino Savelo é vereador da área de saneamento do meio ambiente no Conselho Municipal de Pemba.
Tivemos que procurar nos próximos anos que esteja estudado um outro mecanismo. O número populacional está a crescer. Com as indústrias que estão a acontecer, não vai ser capaz de conseguir suportar. Isso são as ideias que ainda não estão amadurecidas, mas tivemos que propor os órgãos competentes para o efeito.
Para o jovem Geraldo Moussa, é um desafio para o governo de modo a minimizar o problema da deficiência no abastecimento de água, uma vez que ainda não é toda a população de Pemba que bebe água potável, recorrendo aos poços tradicionais.
É um problema sério de água. É normal passar 15 dias, até um mês, sem sair água nas torneiras onde se fez a instalação. Nós, para conseguirmos água, sempre ficamos sentados lá na estrada, à espera daquele poço que está lá.
Hoje, residentes acreditam que um dia o problema de água em Pemba pode passar para a história, manifestando o desejo de ver resolvido o problema com sugestões concretas.
Devem-se fazer os estudos apropriados para encontrar uma fonte necessária que possa garantir água suficiente ao longo de todo o ano e ver a possibilidade de algumas barragens. A questão mais grande é a questão financeira, que penso que esse investimento vai necessitar maior investimento.
Os cidadãos em Pemba pedem a quem é de direito para que seja cauteloso com os aspectos técnicos que podem, em certa medida, contribuir no fornecimento de maiores volumes de água potável com vista a responder à demanda.
O único problema aqui são as questões técnicas, que as fontes não fornecem água suficiente para garantir que todos os bairros em todo momento tenham água. Daí que há momentos em que há bairros que são favorecidos em termos de possibilidade de ter água nesse momento, e verifica-se em todas as artérias de Pemba as pessoas a circular à busca de água, porque a água não é suficiente.
Face ao recurso de fontes alternativas para a busca de água, recorrente da falta de uma cobertura integral do abastecimento do precioso líquido, a saúde apela à necessidade de as populações carentes a continuarem a observar as medidas de tratamento da água, desde a fervura até a coloração. De Pemba para DW, Eleutério Silvestre.
Partilhe as suas ideias com a Deutsche Welle. Se vive em Moçambique, pode escrever à nossa caixa postal em Maputo. O endereço é DW, Programa em Português, ao cuidado da Embaixada da República Federal da Alemanha. Caixa Postal 1595, Maputo, Moçambique. O custo é de uma carta local. Estamos à espera das suas reações.
Agora chegou a hora da sua participação. Acredita que o modelo de investimentos internacionais para a produção de alimentos seja uma boa opção de desenvolvimento para a África? Márcio Pessoa tem as respostas dos nossos ouvintes. Boa noite, Márcio.
Boa noite, Cris. O Lafou Baldé diz que sim, porque só com investimentos que se pode eliminar a pobreza em África. O Bully Conte diz que o modelo ajudará muito na produção e é salutar. O Alibonde de Pemba, Moçambique, diz que investir num país pobre como Moçambique não é nada mal, mas a elite política transformou isso, que é bem de todos os moçambicanos, em propriedade dos governantes. Suleimani Indjai, de Buba, na Guiné-Bissau, diz que projetos desta envergadura exigem envolvimento rigoroso e consciente das populações, com facilitação das autoridades para garantir não só autossuficiência alimentar, como sua legitimidade e transparência. O Alberto Gomes, de Angola, acha que em África o problema terra está à base da má gerência dos dirigentes. Ele diz que não sabe por que é que se lutou para a obtenção das independências, uma vez que o povo não tem terras para produzir, porque os países tornaram as terras em latifúndios. Depois, os governantes dizem, querem combater a pobreza, mas como? Ele pergunta. Tidjane Valdez, de Bissau, comenta o trabalho da missão internacional que está no país em contato com as autoridades de transição. Ela diz que a missão veio em boa, foi para Guiné-Bissau, no caso, em boa altura, porque já constatam que as autoridades de transição estão no bom caminho e tudo de mal que as pessoas falam do seu país não passa de mentira e tudo está no bom caminho. É a opinião de Tidjane Valdez. Sobre no Jornal da Manhã de hoje, teve uma pergunta: acredita que a Renamo tem estrutura para fazer cair o governo da Frelimo? Carlos Vitorino Abudala acha que a Renamo deve se preparar internamente para sair da população a mostrar a sua linha de orientação com objetivos claros. Sem isso, a Renamo vai desaguar sempre com a mesma operação. Essas são as mensagens dos ouvintes nesta noite, Cris Vieira.
E assim terminamos esta emissão de quarta-feira. Eu e o Márcio Pessoa nos despedimos agradecendo a sua participação, a sua audiência, a sua companhia. Obrigada. Boa noite e até amanhã. Música.